Bom, muito boa tarde. Pedimos desculpa pelo atraso, só que a comissão atrasou o fecho e, portanto, derrapámos todos.
O senhor também é jornalista, pode perguntar se pode tirar umas fotografias?
Pode, sim. Sim. Até para não para ser mais espontâneo. Queríamos agradecer a vossa disponibilidade para também virem participar nestes trabalhos. Queria só dar um enquadramento muito rápido do que estamos a fazer. Portanto, foi aprovada na generalidade duas iniciativas, uma do PEV e outra do PS, relativamente a esta matéria, da publicidade dirigida a menores de produtos alimentares que podem ter um impacto negativo na saúde. E nesta fase estamos a fazer o trabalho de especialidade e, portanto, decidimos, no quadro aqui deste grupo de trabalho que foi constituído para o efeito, proceder a um conjunto de audições dos principais responsáveis do setor. Portanto, já ouvimos o setor dos anunciantes, também tivemos a indústria alimentar, também esteve connosco, a DECO foi a última entidade ouvida e, portanto, para além de vós, iremos também ter uma ação com a Direção-Geral de Saúde e com alguns investigadores na área. Portanto, uma tentativa de ter um leque variado sobre estas matérias. Sei também que receberam as iniciativas e, portanto, o nosso objetivo é recolher o vosso contributo e, enfim, ter um bocadinho de pistas sobre se o caminho está certo e o que é que podemos fazer para melhorar. Portanto, o que queríamos fazer, dar-vos a palavra para também darem nota das vossas observações e depois os grupos parlamentares iriam, se quisessem, usar a palavra. Muito obrigado.
Muito boa tarde, o meu nome é Mário Silva, eu sou atualmente presidente da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil e em nome da APCOI agradeço desde já o convite que nos dirigiram e a oportunidade também de expressarmos as nossas convicções sobre esta matéria. Portanto, eu, para além de ser presidente da direção, fui também o impulsionador da criação desta organização não governamental sem fins lucrativos. Eu gostaria, portanto, de partilhar convosco que estar hoje perante a Comissão de Ética e falar concretamente sobre publicidade no contexto da obesidade infantil tem para mim um enorme significado, porque essa é precisamente a razão que está na gênese da fundação da APCOI. Portanto, eu concluí a minha licenciatura em Marketing e Publicidade na Escola Superior de Comunicação Social, no Instituto Politécnico de Lisboa, em 2008, embora já estivesse a trabalhar nessa área anteriormente. Durante o meu percurso profissional estive quase sempre ligado à publicidade e ao marketing infantil, e desta forma tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade da publicidade e das estratégias das marcas dirigidas às crianças em diferentes setores de atividade. Portanto, foi variado, do vestuário à literatura infantil-juvenil, passando pelo setor alimentar, portanto, em algumas categorias distintas, desde as gelatinas, refrigerantes, bolachas, cereais, enfim, alguns dos produtos alimentares que estão aqui também referidos nesta proposta. Eu envolvi-me em vários tipos de atividades publicitárias dirigidas às crianças, portanto, desde brindes promocionais colecionáveis, passatempos, portanto, atividades e concursos nas escolas, ações de marketing nas escolas, product placement e também brand entertainment. Parte destes projetos incluíam, obviamente, algumas ideias e estratégias mais ou menos questionáveis do ponto de vista ético. Algumas delas a pedido das marcas, clientes, não é? E outras por iniciativa da própria agência. E, portanto, foram alguns anos, um processo que eu considero ter sido necessário para desenvolver em mim a consciência de que não deveria continuar a fazê-lo nos mesmos parâmetros. Isto porque surgiram algumas dúvidas em relação ao meu trabalho e da forma como o meu trabalho começou a afetar a vida de algumas crianças à minha volta. Falo de primos, sobrinhos com desejos de consumo que estavam a ser induzidos para as que eu próprio ajudei a desenvolver. Fui também confrontado em algumas situações com o sentimento de culpa de alguns pais com quem me fui cruzando ocasionalmente, no supermercado, em superfícies comerciais, que não conseguiam, portanto, por restrições financeiras, dar aos filhos que lhes estavam a pedir naqueles momentos para adquirir os produtos com os quais eu estava a trabalhar. E, portanto, foi-se tornando cada vez mais claro que aquele trabalho estava a interferir com os meus valores e com os meus padrões éticos e pelos quais também sempre me regi ao longo da minha vida. E, portanto, eu assumi o meu grau de responsabilidade na esfera da influência e da formação dessas crianças através das ações publicitárias em que estive envolvido. E, portanto, aqui acabo por referir a alguns dados ao longo também desta conversa, no fundo. Gostava só de aqui chamar a atenção para um dos dados que é referido no Instituto do Consumidor. Em média, cada criança assiste a mais de 50 mil anúncios por ano, só na televisão. Portanto, além disso, de acordo com a DECO, por dia cada criança vê televisão aproximadamente 4 horas por dia. Isto é para vos dizer que quem tem filhos ou crianças próprias reconhece efetivamente a influência da publicidade na vida das crianças. Eu não tenho filhos, mas revejo em mim essa influência. Portanto, na minha infância também eu fui várias vezes persuadido pelos brindes associados aos produtos alimentares menos saudáveis, cereais de pequeno almoço açucarados ou snacks achocolatados para comer no lanche. Portanto, não me recordo bem como, mas tenho a certeza de que convencia os meus pais a comprar-me esses produtos, e quando já tinha o brinde nas minhas mãos, na maioria das vezes, e isso considero uma vantagem para mim, portanto, não comia o produto em questão. Infelizmente, em relação ao consumo desses produtos, nem todas as crianças também reagem dessa forma. Na APCOI temos vindo efetivamente a observar muitas das crianças que já têm muitas das doenças que também vou aqui referir. Voltando atrás no tempo e, portanto, depois destas considerações que tomei no meu trabalho, mudei de área profissional, estive ligada a uma área completamente diferente, uma área de seguros, mas, portanto, já estava envolvido nesta causa que defendo até hoje, portanto, a saúde das crianças, sobretudo das crianças, portanto, a saúde, sobretudo das crianças, e, portanto, enquanto direito fundamental que deve prevalecer acima de outros interesses ou direitos que possam entrar em conflito com este. O cariz, portanto, epidémico da obesidade infantil apresentava-se para mim como uma situação de intervenção prioritária, bem como para diversas instituições dos mais variados países industrializados preocupados com esta realidade alarmante, que fui também tendo a oportunidade de contactar, nomeadamente com o programa de Michelle Obama nos Estados Unidos. Era necessário agir e, portanto, daí até se reunir um grupo de trabalho focado nas mesmas preocupações e apoiado por algumas dezenas de pais e mães, tios e tias, avós e avós, e muitos jovens e adultos, mas acima de tudo cidadãos, que encontraram na APCOI uma forma de exercerem ativamente o seu dever cívico, ajudando as crianças a fazer as escolhas mais saudáveis, contribuindo para uma melhoria da sua saúde. Portanto, fazendo agora um enquadramento também da obesidade e, portanto, esta questão da publicidade, Portugal ocupa atualmente um dos primeiros lugares europeus em relação à obesidade e ao excesso de peso. Portanto, esta é uma citação do IOTF de 2008. Segundo também o primeiro Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil, a Organização Mundial de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, uma em cada três crianças portuguesas até aos 10 anos tem excesso de peso ou é obesa. Segundo o mesmo estudo, mais de 90% das crianças até aos 10 anos ingere fast food pelo menos 4 vezes por semana. Contrariamente, apenas 2% consome fruta fresca diariamente e menos de 1% bebe água todos os dias. Portanto, são poucas as crianças que praticam também alguma atividade física e desportiva fora da escola. Mais de 60% não o faz, portanto, não pratica. Não é por isso de estranhar que o aumento dos casos de doenças associadas à obesidade esteja a proliferar. Segundo a OMS, portanto, o excesso de peso e a obesidade são atualmente responsáveis pelo aparecimento de 80% dos casos de diabetes tipo 2 e, portanto, 55% dos casos de hipertensão e 35% das doenças cardíacas, portanto, que vão aparecendo ao longo da vida, nomeadamente na adolescência, mas também na idade adulta. De acordo com portanto, um estudo deste ano da doutora Carla Rego, que é pediatra e investigadora, portanto, a primeira pediatra, portanto, com uma consulta de obesidade infantil em Portugal, 32% das crianças portuguesas obesas têm já hipertensão. embora, portanto, por outro lado, esteja também comprovado que, portanto, 80% dos adolescentes portugueses obesos vão manter esse excesso de peso na idade adulta. Dados que confirmam, desde já, portanto, a tendência internacional, através de estudos, sobretudo efetuados nos Estados Unidos, em que, portanto, as crianças obesas, 80% das crianças obesas vão tornar-se adultos obesos. Diariamente, isto queria só chamar aqui a atenção com todas, portanto, as consequências que certamente conhecerão a nível de custos, não é, para a saúde do país, portanto, que poderiam ser evitados com essa prevenção. É precisamente esse o nosso contributo, ou seja, diariamente na APCOI nós concretizamos a nossa missão através, portanto, deste combate à obesidade infantil e às restantes doenças associadas. Além, portanto, destas que já referi, importa também salientar as seguintes doenças, portanto, colesterol elevado, problemas renais, problemas pulmonares, problemas das articulações, apneia do sono, alguns tipos de cancro e vários problemas psicocomportamentais, entre outras consequências emocionais, como a baixa autoestima, o isolamento, a quebra no rendimento escolar e a discriminação ou bullying escolar. Na APCOI nós fazemos este trabalho social através de projetos de investigação, intervenção, sensibilização e formação, que são dirigidos às crianças, às famílias e às escolas. O nosso desafio é atuar, portanto, diretamente na raiz deste problema, ou seja, atuar na área da prevenção das causas da obesidade infantil, daquelas que pelo menos podem ser contrariadas. E estas são nomeadamente os comportamentos alimentares incorretos, o sedentarismo e alguns fatores de influência externos, nos quais se inclui também a publicidade infantil. Temos vindo, neste contexto, a dinamizar, através da APCOI, iniciativas que promovem a educação para a saúde. Portanto, entre elas, destacamos o projeto Heróis da Fruta, Lanche Escolar Saudável, uma intervenção a nível nacional de cariz motivacional e cuja integração simultânea com o regime de fruta escolar, ou de uma forma autónoma, tem vindo a demonstrar resultados eficazes. Para vos dar só uma chega, portanto, destes resultados, a primeira edição realizada, portanto, no ano letivo que terminou, portanto, estamos com uma nova edição este ano letivo, registou um aumento de 26% do consumo diário de fruta nas 546 escolas que participaram. Para além disso, temos vindo a desenvolver outras iniciativas, desenvolvemos um evento desportivo familiar ao qual chamámos Corrida da Criança, por um futuro mais saudável, e, portanto, esta é uma forma de combater o sedentarismo e, simultaneamente, de sensibilizar para a doença, portanto, evento no qual já registámos a participação de mais de 5 mil famílias. Outras iniciativas do nosso projeto, temos os rastreios nutricionais gratuitos, com o objetivo de realizar diagnósticos e encaminhar novos casos de pré-obesidade e obesidade para tratamento, portanto, aconselhando quais é que são as opções disponíveis nas regiões em que os fazemos. E, portanto, só para concluir esta parte, até junho de 2012, para vos fazer o enquadramento da APCOI, já tinham sido realizados 1.379 rastreios. Por outro lado, a alteração do enquadramento legislativo da publicidade dirigida a menores para determinados produtos cujo o seu consumo excessivo constitui efetivamente o comportamento incorreto é uma das principais causas reversíveis da obesidade infantil. Esta, assim, portanto, uma matéria fundamental também para a APCOI. Nós reconhecemos o valor da publicidade, portanto, no sentido em que sabemos que ela gera concorrência e, portanto, isso gera descida de preços. Também sublinhamos o papel importante da publicidade na economia, na criação de empregos, no financiamento dos custos inerentes ao setor dos média, também aos custos inerentes a outros setores, como o desporto, a cultura ou outros eventos, e também com o seu potencial contributo para sensibilizar a população para causas e desafios sociais, inclusivamente no que diz respeito à difusão dos objetivos e da missão da APCOI e de cada um dos seus projetos. No entanto, nós defendemos que, portanto, os legisladores devem trabalhar efetivamente com os cidadãos através das entidades da sociedade civil que os representem, bem como os representantes da indústria, incluindo o setor da publicidade, para conjuntamente desenvolverem esta regulamentação apropriada, de modo a garantir o direito fundamental do menor, que está consagrado na Convenção das Nações Unidas, portanto, sobre os direitos da criança, e que estabelece que este deve ser livre de exploração prejudicial a qualquer aspecto do seu bem-estar. Por esse motivo, somos efetivamente contra o atual sistema de autorregulação da publicidade, sobretudo no que diz respeito a esta questão particular da publicidade dos produtos alimentares e bebidas com elevado teor de açúcar, gordura ou sal a menores, preferindo claramente um sistema misto, onde prevaleça a regulamentação constitucional e a fiscalização pública em nome do interesse superior das crianças. Acreditamos que algumas restrições vão gerar efeitos positivos, também do lado das empresas, estimulando a sua criatividade para conceber novos produtos mais saudáveis e também anúncios mais inteligentes e direcionados para o público a que devem ser dirigidos, o público adulto. Porque estas medidas não proíbem, efetivamente, a venda dos produtos infantis, restringem, sim, a quem é que devem ser direcionados os apelos para a compra desses produtos. A nossa posição relativamente à autorregulação é sustentada em alguma análise comparativa de medidas que foram adaptadas pelos mais variados países e de alguns resultados já estudados. Portanto, a Suécia e a Noruega, segundo portanto, a publicação Criança e Consumo de 2009, adotaram as medidas mais rigorosas da Europa no controle da publicidade infantil e proibiram efetivamente qualquer anúncio comercial destinado a consumidores abaixo dos 12 anos. Na região flamenca da Bélgica é proibida a publicidade infantil e qualquer anúncio publicitário durante os 5 minutos que antecedem os programas infantis. Na Alemanha ou na Dinamarca, os programas infantis não podem ser interrompidos por publicidade, tal, portanto, como acontece desde já também em Portugal, desde que, portanto, estes programas tenham menos de 30 minutos. Na Grécia, é ilícita qualquer publicidade televisiva sobre brinquedos entre as 7 e as 22, horários em que há audiência dos menores e que, geralmente, portanto, não estão sob a guarda dos pais. Portanto, aqui algumas das situações com as quais nos identificamos também. A atividade publicitária nos Estados Unidos possui uma autorregulação específica para a publicidade dirigida a menores, tendo surgido, portanto, em 1973, as diretrizes do Código Internacional da Prática Publicitária, aprovados e editados pela Câmara do Comércio Internacional, que foi revisto ao longo dos últimos 70 anos. Estas diretrizes foram elaboradas para serem adotadas pelos Códigos Nacional de Autorregulação, que continuam, no fundo, a influenciar praticamente todas as normas de autodisciplina da publicidade elaboradas pelas diversas entidades privadas de controlo e atividades em todo o mundo, inclusivamente também em Portugal. Além, portanto, das empresas que assinam este tipo de acordos voluntariamente, achamos também que é importante referirmos que existem todos os outros intervenientes, portanto, os publicitários, os outros empregados das empresas, das agências, dos anunciantes, portanto, dos meios de comunicação, que não têm, efetivamente, nenhuma obrigação legal ou ética de seguirem o que está acordado por estas empresas, o que está estipulado, porque não se trata de um estatuto deontológico ou de uma categoria profissional, mas sim de um conjunto de normas acordadas por um grupo de empresas. Esta autorregulação torna-se, na nossa opinião, sobretudo ineficaz no que diz respeito ao consenso empresarial em relação à definição e restrição de produtos de elevado teor de sal, açúcar e gordura, sendo precisamente essas as categorias de produtos que mais dirigem os seus anúncios às crianças na televisão portuguesa, segundo, portanto, a DECO. Os códigos de autorregulação portugueses, seja o Código de Boas Práticas da Comunicação Comercial para Menores da APAN, seja o Código de Autorregulação em Matéria de Comunicação Comercial de Alimentos e Bebidas, portanto, dirigidas às crianças do ICAP, ou, portanto, o compromisso é o Pledge, portanto, do setor alimentar, que também foi adaptado a nível nacional. No fundo, são, na nossa opinião também, bastante permissivos e com sanções pouco expressivas. Passando portanto, a explicar um bocadinho melhor, em relação ao EU Pledge, verifica-se, por exemplo, uma indefinição dos critérios nutricionais de uma forma fidedigna que distingam os produtos que são prejudiciais à saúde das crianças. A justificação apresentada, portanto, neste documento é de que não existem atualmente linhas de orientação internacionais ou europeias em relação a esta matéria. E por isso o que acontece, e estou a citar, é que estas empresas desenvolveram os seus próprios critérios nutricionais. Fizeram-no individualmente, refletindo a diversidade do seu portfólio. Portanto, nós tentámos consultar estes dados, mas, portanto, segundo o respectivo relatório de monitorização disponível no site da APAN, todos os critérios nutricionais aplicáveis estão, supostamente, publicados nos compromissos individuais de cada empresa subscritora no site www.compromissos-alimentar.com. Efetivamente, não conseguimos analisar estes critérios, porque o site apresenta-se com, portanto, as principais funções desativadas, tendo sido mesmo impossível, portanto, até às 7 da manhã de hoje, dia 19 de dezembro, bem como nos últimos 4 dias, consultar estes critérios. Em todo o caso, por razões pragmáticas e de segurança da saúde das crianças e dos consumidores em geral, nós consideramos que estes critérios deveriam ser definidos não pelas próprias empresas, ao ponto de poderem tornar-se demasiado subjetivos. Recordo, portanto, que eles são definidos individualmente por cada empresa e consoante o seu portfólio, mas deveriam ser definidos por uma comissão de trabalhos designada para este efeito ou, muito mais simplesmente, recorrendo aos guidelines europeus que existem e estão completamente definidos, tendo sido publicados no Official Journal of European Union, em 2006. Portanto, estamos a falar de um regulamento com o número 1924/2006, portanto, do Parlamento Europeu, aprovado em 20 de dezembro de 2006, com, portanto, guidelines sobre nutritional and health claims made on foods. Portanto, nestes documentos estão efetivamente definidas as porções que, portanto, tornam possível de definir se um alimento tem ou não teor elevado de açúcar, gordura ou sal, sendo que já estão também a ser utilizados no Reino Unido pela Food Standards Agency e, inclusivamente, já estão a ser aplicados por iniciativa própria em Portugal, numa das maiores redes de hipermercados do país, portanto, a Modelo e Continente, nos seus produtos de marca própria. Portanto, esta situação já está a ser implementada em inclusivamente cá. Depois, algumas, portanto, fiz um pequeno enquadramento aqui sobre o nosso posicionamento em relação a estas questões iniciais, mas gostaria então de passar às considerações sobre os projetos de lei em análise. Começando pelo projeto de lei número 193-12, portanto, do Grupo Parlamentar Os Verdes. As nossas considerações são as seguintes, portanto, este projeto de lei refere a proibição de produtos alimentares na sua generalidade, sem distinção daqueles que são prejudiciais, embora indique que é concedida a exceção da proibição às atividades publicitárias destinadas a promover hábitos alimentares saudáveis. Ora, portanto, na nossa opinião, para destrinçar os hábitos alimentares saudáveis dos menos saudáveis, coloca-se precisamente a mesma questão, que é utilizar um critério para definir quais são os produtos, quais são esses produtos. No projeto de lei número 195-12 do Partido Socialista, esta definição é bem mais específica, mas, portanto, falaremos disto um pouco mais à frente quando nos debruçarmos sobre este projeto de lei. Na nossa opinião, não deverá ser feita referência somente a alimentos, mas referir também bebidas, por uma questão de rigor, sem deixar mais margens para interpretações que podem ser, de alguma forma, dúbias. Em seguida, portanto, ainda neste decreto de lei, neste projeto de lei, referem que, independentemente do período em que sejam emitidos, são banidos todos os spots ou filmes publicitários a estes produtos. Julgamos que os termos spots e filmes publicitários podem ser interpretados como formatos de diferentes suportes de comunicação, que não devem ser esquecidos, mas talvez fosse importante explicitá-los. Por exemplo, além da televisão, proibir também, portanto, a exibição destes spots e filmes publicitários nas salas de cinema ou na publicidade, nos vídeos, portanto, que estão disponíveis na internet. Isto por uma questão também de alguma justiça ou talvez até coerência, portanto, em conformidade com os objetivos, portanto, e portanto, relativamente aos outros meios, portanto, de divulgação. Referem ainda, portanto, a internet nas páginas de conteúdos destinados ao público infantil e juvenil. Consideramos importantíssimo regulamentar a internet pelas mesmas razões apresentadas no ponto anterior, mas também porque este meio é um dos que apresenta mais audiência infantil a seguir à televisão. sobretudo, portanto, se estivermos a falar de crianças a partir dos 10 anos até aos 12 anos. No entanto, entendemos que a definição de audiência dos suportes em causa deverá também ser especificada com termos mais concretos do que conteúdos dirigidos ao público infantil e juvenil. Segundo, portanto, também recorrendo aqui a uma norma que foi reconhecida pela União Europeia, portanto, de que já falei, o EU Pledge, portanto, o compromisso para o setor alimentar, deve entender-se como publicitar em programas cujas audiências tenham um mínimo de 50% de crianças menores de 12 anos. Embora existam outros valores mínimos para estas audiências, em alguns países, como, por exemplo, no caso do Quebec, que definiu um mínimo de 15% de audiência, portanto, inferior a 12 anos, qualquer programa com este índice de audiência já seria também, portanto, interditado no Quebec. Relativamente depois ao artigo 34, ainda nesta proposta de lei, a alteração deste artigo, portanto, que está aqui proposta por ambos os partidos, relativamente à atualização dos valores de escudos para euros, levou-nos a refletir também nos valores em si, portanto, e se estes deveriam também sofrer um incremento, visto que atualmente julgamos que estas quantias podem, de facto, não ser suficientemente inibidoras para os anunciantes. Segundo a APAN, o volume de vendas dos seus associados em 2011 foi superior a 46 mil milhões de euros e representam apenas 75% do investimento publicitário no nosso país. Tendo em conta, portanto, este volume de negócios, parece-nos que existe espaço para uma incrementação destes valores, portanto, das coimas, para evitar que possam vir a ocorrer casos em que o retorno esperado compense em larga medida a coima e que, portanto, seja desrespeitado um princípio importante na proteção das crianças em relação, portanto, aos interesses económicos e da publicidade. Relativamente à alteração do artigo 40, neste projeto de lei ainda do partido portanto, do Grupo Parlamentar Os Verdes, parece-nos que a opção de atribuir a competência sobre esta questão à Direção-Geral de Saúde é bastante válida, mas seria importante para nós, na nossa opinião, que a entidade fiscalizadora ficasse, de alguma forma, obrigada pelo artigo a criar uma comissão interna para receber denúncias dos cidadãos, bem como que ficasse comprometida a disponibilizar regularmente os relatórios relativos a cada processo de denúncia ou sanção, de uma forma que possa ser consultada publicamente. Portanto, estas são as considerações relativamente a este projeto de lei. Relativamente ao projeto de lei número 195-12 do Partido Socialista, sobre, portanto, o número 1 do artigo 20, portanto, consideramos que é especialmente relevante a menção aos espaços escolares e circundantes, porque já existem várias recomendações, quer do Ministério da Educação, quer da Direção-Geral de Saúde, no sentido de restringir a venda nestes espaços dos alimentos e bebidas com elevado teor de açúcar, gordura e sal, pelo que, portanto, em conjunto estas medidas terão, sem dúvida, um maior potencial de sucesso. Ainda sobre o número 1, salientamos que a definição dos suportes e meios onde pretendem proibir a veiculação de mensagens publicitárias dirigidas a menores carecem, na nossa opinião, de uma maior descrição, portanto, de um maior rigor no que diz respeito aos períodos ou formatos que estão abrangidos, para que não haja lugar à permissividade de uma situação que possa estar menos esclarecida. Aqui em relação ao número 2, julgamos relevante, portanto, a medida descrita, embora consideremos que possa fazer mais sentido, à semelhança, portanto, da nossa sugestão no número, portanto, anterior, adaptar também, em alguns casos, normas já utilizadas no Código para o regime especial de proibição de bebidas alcoólicas. Portanto, na sequência disto que acabo de referir, portanto, sugerimos que se considerem alguns dos números do artigo 17 do Código da Publicidade como referência e que possam ser aqui adaptados. Por exemplo, portanto, adaptar algumas das restrições atualmente existentes nas bebidas alcoólicas para o contexto, então, da publicidade a produtos alimentares, bebidas de elevado teor de gordura, açúcar e sal dirigidos a menores. nomeadamente, portanto, a publicidade a produtos alimentares e bebidas de elevado teor de gordura, açúcar e sal, dirigidos a menores. Portanto, aqui estou, no fundo, a citar o número 1 do artigo 17, mas, portanto, adaptando, então, aqui a este contexto. Portanto, a publicidade a produtos alimentares e bebidas de elevado teor de gordura, açúcar e sal, dirigidos a menores, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, só é consentida quando... A linha A, não encoraja consumos excessivos. A linha B, não sugira sucesso, êxito social ou especiais aptidões por efeito do consumo. No número 2, portanto, também adaptando, é proibida a publicidade a produtos alimentares e bebidas de elevado teor de gordura, açúcar e sal, dirigidos a menores na televisão e na rádio entre as 6 horas e as 22h30. Portanto, esta sugestão ganha especial relevância se pensarmos que as crianças não veem apenas canais ou programas infantis. Portanto, à semelhança de legislações noutros países, garantindo assim que as crianças só ficam expostas à publicidade deste tipo de produtos quando estiverem efetivamente acompanhadas pelos familiares. Portanto, como vimos há pouco, a nível internacional considera-se que durante este período os menores podem estar desacompanhados dos seus familiares e, portanto, depois das 22 ou das 22h30, efetivamente já estarão certamente acompanhados pelos seus familiares. A comunicação, as comunicações, portanto, e aqui o número 3, as comunicações comerciais e a publicidade de quaisquer eventos em que participem menores, designadamente atividades desportivas, culturais, recreativas ou outras, não devem exibir ou fazer qualquer menção explícita ou implícita a marcas de produtos alimentares e bebidas de elevado teor de gordura, sal e açúcar, dirigidos a menores. E, portanto, o número 4, nos locais onde decorrem os eventos referidos no número anterior, não podem ser exibidas ou de alguma forma publicitadas as marcas de produtos alimentares e bebidas de elevado teor de gordura, açúcar e sal dirigidas a menores. No fundo, portanto, estas são algumas sugestões que deixamos aqui para que achamos que iriam complementar, no fundo, o número 1 e o número 2, portanto, deste projeto de lei. Relativamente ao número 3, portanto, deste projeto de lei do Partido Socialista, consideramos que a utilização da expressão deve ser clara e objetiva, portanto, no número 3, pode levar à interpretação de que esse ponto se refere a uma recomendação e não a uma obrigatoriedade, o que poderá não ser benéfico. Além disso, julgamos pertinente incluir como a linha do referido número numa explícita proibição à utilização de personagens ou desenhos facilmente identificáveis pelas crianças como referentes a programas que gozem de elevado grau de popularidade entre os menores. Portanto, aqui num sentido de completar também estas alinhas do artigo número 3. Sobre o número 4, sugerimos, portanto, então, que se comece por definir efetivamente o que são os alimentos e as bebidas de alto teor de sal, gordura e açúcar, para tal, então, portanto, sugerimos exatamente a mesma situação que já referimos há pouco, portanto, utilizar as normas europeias que já existem, que já estão, portanto, desde 20 de dezembro de 2006, portanto, a regulação com o número 1924/2006 do Parlamento Europeu. Isto porque, portanto, sendo que estas foram também as recomendações europeias que levaram à criação do sistema de semáforo nutricional, portanto, designadamente o Traffic Highlight Food Labeling, desenvolvido em 2007 pela Food Standards Agency do Reino Unido. E, portanto, consideramos que talvez não seja necessário criar aqui uma situação de impasse e, portanto, de espera para que a Direção-Geral de Saúde emita, então, recomendações sobre este assunto, uma vez que, talvez, e na nossa opinião, não fosse necessário emitir novas recomendações de raiz a nível nacional, uma vez que já existem estas recomendações europeias e que, portanto, reforço uma vez mais, já estão inclusivamente a ser adaptadas em Portugal por iniciativa própria desta cadeia de hipermercados. Depois, portanto, em relação às coimas, portanto, já referimos também anteriormente em relação ao outro projeto de lei e a nossa opinião mantém-se, portanto, aqui foi uma opinião comum aos dois projetos de lei, portanto, achamos que as coimas serem incrementadas. Finalmente, portanto, ainda nesta proposta, contrariamente ao outro projeto de lei, foi aqui tomada a opção de não alterar a competência da fiscalização, portanto, do artigo 20A, pelo que a mesma continua, então, a depender diretamente do Instituto do Consumidor. Portanto, da nossa parte, portanto, reiteramos que o mesmo que referimos em relação à competência que no outro projeto de lei seria atribuída à Direção-Geral de Saúde, portanto, independentemente do órgão fiscalizador, para nós o que consideramos importante é que se obrigue, de alguma forma, por lei, a entidade fiscalizadora a receber denúncias portanto, iniciem processos de averiguação e que as decisões, quer sejam uma sanção ou não, fiquem disponíveis para consulta pública através de um relatório disponível, por exemplo, no site oficial, no fundo, a bem aqui da transparência e da ética de todo o processo. Reforçamos que para nós essa obrigatoriedade deveria ficar mesmo explícita neste artigo, para que o acompanhamento do cumprimento do Código possa ser feito, portanto, também por todos os cidadãos deste país democrático. Isto porque depois de analisarmos o sítio na internet do Instituto do Consumidor, não encontramos relatórios individuais, portanto, de queixas eventualmente apresentadas ou de atividades publicitárias irregulares que tenham sido detectadas pelo Instituto. Apenas relatórios do Observatório da Publicidade, portanto, cujo último documento remete ao ano de 2009 e cujo conteúdo, portanto, no fundo, se limita a descrever o tipo de discurso utilizado pelos anunciantes, quais os anunciantes principais, quais os meios de comunicação observados, no fundo somas, médias e outros dados estatísticos, portanto, que não referem absolutamente nada em relação aqui a incumprimentos. Sem prejuízo, portanto, do que já foi referido anteriormente e em matéria de fiscalização, permitam-nos ainda sugerir que a entidade, na nossa opinião, mais indicada para fiscalizar a conformidade, portanto, com a publicidade a estes produtos nas escolas e nas zonas circundantes, bem como em todos os outros eventos, caso eventualmente aceitassem a nossa sugestão, portanto, de alargar, portanto, aquele número a outros eventos. Portanto, a entidade, na nossa opinião, seria a ASAI, pelos seus meios técnicos e humanos e pela experiência comprovada no terreno, portanto, de fiscalização no terreno mesmo. Alimentar, sim, também. Outras sugestões de alteração ao Código da Publicidade, portanto, no âmbito desta matéria, apenas porque consideramos que, pelo que já foi exposto, seria efetivamente benéfico fazer estas alterações. No entanto, aproveitando a oportunidade, porque não também pensar um bocadinho em outras contribuições que pudessem ser aqui colocadas, portanto, para atualizar alguns dos artigos do Código da Publicidade no âmbito desta matéria. Neste caso, a alteração em ambos os projetos de lei apresentadas incide, portanto, sobretudo ou maioritariamente, no artigo número 20. No entanto, portanto, nós deixamos aqui algumas considerações, portanto, algumas sugestões para que fossem também atualizados outros artigos. Nomeadamente, o artigo 13, portanto, no número 3, onde se diz o seguinte, portanto, vou citar: o disposto nos números anteriores deve ser particularmente acautelado no caso da publicidade dirigida às crianças, adolescentes, idosos ou deficientes. Portanto, nós propomos que essa preocupação com a deficiente informação acerca da perigosidade do produto seja materializada numa advertência explícita no anúncio sobre as possíveis consequências do consumo excessivo desse produto, nomeadamente das doenças que poderão desenvolver estas crianças durante a infância, também na adolescência e na idade adulta, sendo as principais a diabetes tipo 2, a hipertensão e o colesterol elevado. Um bocadinho à semelhança daquilo que também foi legislado relativamente ao tabaco para as embalagens, mas aqui aplicado aos anúncios. O artigo, aliás, também foi também já, não tenho aqui essa referência, mas por toda a pesquisa que também estive a fazer, esta advertência também já foi incluída em alguns países. Depois posso enviar-vos essa referência. No artigo, portanto, 14 do Código da Publicidade, consideramos também de extrema importância incluir uma definição concreta do termo menores neste artigo. Ou seja, a referência poderá, portanto é a nossa sugestão, poderá ser utilizada a definição que foi definida pelo Pledge da União Europeia, portanto o compromisso para o setor alimentar, ou seja, e vou citar, no contexto da publicidade a menores deve ter-se em conta que a idade de referência são os 12 anos. O racional associado a esta definição etária deve-se ao elevado consenso académico de que é por cerca dos 12 anos que as crianças desenvolvem os seus comportamentos enquanto consumidores, reconhecendo o que é publicidade e que estão preparados para adotar uma atitude crítica em relação à mesma. Portanto, nós sublinhamos portanto, que efetivamente esta será a idade certa, também pela nossa experiência no contacto com as crianças. No artigo portanto, 39, em relação portanto, a este artigo, sugerimos as seguintes alterações. Portanto, o número 4, que diria apenas, portanto, sem prejuízo do disposto no número seguinte, nós sugerimos que se altere para nos números seguintes, precisamente porque depois consideraríamos aqui um número 6 a incluir, que diria o seguinte, portanto, as receitas das coimas aplicadas por infração ao disposto no artigo 20 revertem, a linha A, em 20% para a entidade autuante, a linha B em 20% para o Instituto do Consumidor e, portanto, a linha C em 60% para um fundo destinado a financiar campanhas de promoção e educação para a saúde e para o desenvolvimento de medidas de investigação, prevenção e tratamento da obesidade infantil e das restantes doenças associadas. Isto, portanto, também na sequência daquela adaptação de alguns dos artigos portanto, que estão neste código relativamente às bebidas alcoólicas e incluindo aqui para esta questão, para esta matéria. E peço desculpa se fui demasiado extenso, mas era isto, sobretudo, que tinha para partilhar convosco.
Muito obrigado. Eu acho que a extensão ajudou a ser preciso e exaustivo e, portanto, também muitas das questões que temos colocado em sessões anteriores eu acho que ficaram mais do que elucidadas, porque para além de uma análise macro, também foi precisamente a análise dos projetos que é o que nos interessa muito, especialmente agora para proceder à fusão de ambos e tentar melhorá-los. Ainda assim, perguntava aos grupos parlamentares se queriam colocar alguma questão, mas já agora, enfim, me digo que de facto foram exaustivos, enfim, não é, é o excesso de sucesso que determina eventualmente a senhora deputada Inês Medeiros.
Bem, eu vou ser muito breve e peço imensa desculpa, como sabem, nós temos o plenário a começar, portanto, estamos aqui um bocado. Para já, quero agradecer a vossa presença aqui, quero felicitar, aliás, à Associação pelo seu trabalho e um trabalho sério e rigoroso, aliás, como a sua exposição o prova. Quero, obviamente, pedir, penso que o Sr. Deputado Coordenador também vai fazer, se nos deixam os contributos. Eu poderia eventualmente ter umas perguntas mais vagas sobre eficácia, mas confesso que não tenho tempo. Agora não vou fazer a pergunta para não ouvir a resposta. Portanto, porque seriam considerações mais vagas de política e de eficácia ou não. Mas isso ficará ou eventualmente para um contacto posterior, se me permitirem. Portanto, no fundo, as minhas questões são muito breves. É um, pedir que nos deixem os contributos, agradecer a vossa presença e pedir desculpa pela brevidade da minha presença aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obviamente também quero agradecer a vossa presença e agradecer a forma extremamente responsável com que estiveram e vieram cá falar connosco. Também não deixo de louvar pessoalmente a atitude e a postura que assumiu de ir atrás daquilo que eram as suas convicções de natureza ética, que certamente acarretou um preço. Como tudo na vida, acarretou um preço. Obviamente que, um pouco de acordo também com a minha deputada Inês Medeiros, há aqui uma série de reflexões que valia a pena fazer, não tanto como perguntas, mas reflexões, porque o tema não é tão unidimensional, envolve aqui outro tipo de considerações e outro tipo de interesse, cada vez que se mexe em alguma coisa no mundo muda, e portanto era mais partilhar esse conjunto de reflexões que também teríamos de fazer, mas teria que ser deixado para outra altura, nomeadamente até que ponto é que a pedagogia e a autorregulação não podia ser um caminho, mas deixava apenas uma pergunta que me surgiu no decurso da exposição, embora lhe confesse que o conjunto de perguntas que atendo foram sendo sucessivamente respondidas, e, portanto, a começar pela idade. Mas é só esta. Se eu bem percebi, defendem a proibição pura e simples ou a restrição? Uma das discussões que já tivemos aqui neste âmbito, mas com outras entidades, tinha um pouco a ver, vamos pelo horário ou vamos pelo tipo de programa, zero ou só algumas? E essas algumas, como é que podemos distinguir? Se pudesse muito rapidamente só dizer-nos, para nós a proibição é a solução, é absoluta e percebe-se, ou a proibição por isso simples também não educa as crianças para coisa nenhuma, é fechar-lhes o mundo. E elas têm que ganhar essa capacidade de valorar a informação que lhes chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Já agora acrescentava também, porque regra não estou errado, porque de alguma maneira também é algo que está subjacente à diferença entre os dois projetos. Talvez o projeto em que eles se distinguem, uma vez que o projeto dos Verdes, de certa forma, vai para uma opção de proibir pura e simplesmente a publicidade daqueles produtos, enquanto que o do PS opta por, enfim, definir critérios e balizas para verificar quando é que seria permitido ou não, até na lógica do que está na lei da televisão, por exemplo, em relação aos espaços publicitários e esses acessos. Portanto, de facto, ajuda-nos depois a construir a eventual solução consensual. E, de resto, também, em nome do Grupo de Trabalho, agradeço também as vossas observações e, de facto, depois vamos pedir que deixem esses elementos. E é natural também que depois voltemos a contactá-los numa fase mais avançada, em que depois, eventualmente, tenha já havido uma fusão dos trabalhos para também apurar da vossa disponibilidade. Mas já agora...
Muito bem, portanto, agradeço e também coloco-me desde já à disposição para eventuais esclarecimentos depois do dia de hoje. E portanto, sendo muito concreto em relação a esta pergunta, aquilo que seria ideal nem sempre é aquilo que é conseguido, precisamente por aquelas palavras que disse há pouco. Portanto, cada vez que se tenta mexer um bocadinho, já é complicado. Portanto, para nós seria importante que qualquer tipo de restrição fosse aprovada, porque isso efetivamente já estaria a limitar de alguma forma esta influência da publicidade, portanto, alguma restrição já é positiva. Aquilo que nós defendemos, efetivamente, é que, e isto é comum a muitas questões acerca da obesidade infantil, é deixado um bocadinho para a responsabilidade paternal e, portanto, em relação à publicidade, a nossa opinião é que, efetivamente, se as crianças puderem ver por, portanto, aqui sendo acompanhadas pelos pais, para nós é a situação ideal, ou seja, para nós a restrição horária seria efetivamente a melhor restrição, sendo que não é esta que é apresentada, isto foi uma sugestão nossa, não é? Portanto, aquela que é apresentada, para nós, efetivamente, tem aqui algumas questões que se levantam. Porquê aqueles horários? Porquê só os programas infantis? Está mais do que comprovado e também vos posso enviar essas situações, não as tenho aqui, mas posso enviar-vos. De que, portanto, nos sítios onde está mais avançado este estudo, sobretudo no Quebec e no Canadá, existem, portanto, já estudos que comprovam que as crianças são uma audiência, embora que minoritária, de alguns programas que não são dirigidos a crianças, nomeadamente aqueles reality shows de música, etc. Portanto, eles especificam mesmo o American Idol e portanto, houve um investimento de 20 milhões de dólares da Coca-Cola nesse programa, precisamente, portanto, para comunicar com este público. Portanto, aquilo que nós consideramos é que o importante é restringir portanto, dentro daquilo que se puder restringir, para nós já seria ótimo. A proibição total também levanta algumas questões e, portanto, não é essa a nossa posição. A nossa posição é relativamente a restringir aquilo que for possível.
Eu gostava de acrescentar aqui um ponto. O meu nome é Jorge Padeiro, sou também dirigente da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil e a referir isto que o Mário falou, que foi desta situação que sucedeu nos Estados Unidos, e não vamos só falar da marca, vamos aproveitar e vamos falar do programa. O programa chama-se American Idol, passou em Portugal, chama-se Os Ídolos em Portugal, não é um programa infantil. O que é que se descobriu? O share, porque se pode falar também, para além de o que é programa infantil, posso falar de share, O share deste programa indica que é visto por crianças dos 2 aos 11 anos. Ok? Em 30 dias gastou a Coca-Cola 20 milhões de euros e tiveram presentes mais 4.514 marcas neste programa, ao longo do programa. Quando se fala aqui de restrição e proibição, é uma questão que não se responde, se calhar, em 5 minutos, porque é exaustivo e como foi, é tão pouca a proibição e tão pouca, se calhar, a restrição também a nível mundial, dos 100 e qualquer coisa países que temos, quando encontramos depois 12 ou 13 casos que podemos agarrar e crescer com eles. No Quebec, onde foi proibido há 32 anos, proibido completamente qualquer tipo de publicidade infantil, houve uma marca que podemos falar, já que falámos da Coca-Cola, a Nestlé, que levantou uma providência cautelar contra a lei. Isto foi parar aos tribunais e o tribunal respondeu à marca.
Ah, porque alegava...
Porque a Nestlé alega que ele alegou, na altura...
Peço desculpa de interromper, que tenho uma intervenção agora que está a começar neste momento no plenário.
Ok.
Portanto, vou ter que ir para cima...
É rapidíssimo, são 30 segundos. A Nestlé é posto contra a lei. O tribunal, porque era contra a liberdade de expressão. O que é que o tribunal diz? Entre o valor, os valores da criança, a proteção da criança ou a liberdade de expressão, o tribunal no Quebec preferiu os valores das crianças e proteger a criança.
Sim. Extremando posições.
Sim.
Porque, está,